E notícia boa, né, para começar bem o dia. Não é isso, Eduardo Andrade, seja bem-vindo.
Bom dia, Pátio. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, você ouvinte hoje, Pátio. A boa do dia é sobre a oportunidade de treinamento e de emprego, Pátio. Vamos falar sobre energia limpa, energia solar.
Ah, que maravilha. Então, se você quer ter essa expertise na área de energia solar, esse é o seu tema. Marquinhos Santiago também de boa aí, tranquilo e calmo, como sempre.
Tranquilo e calmo e com coragem, viu? Porque hoje é segunda-feira, precisamos de muita coragem para enfrentar
aí
os problemas que possa acontecer.
Enfrentar a vida e abraçar também as coisas boas, né, gente? Que também vamos atrair com os nossos pensamentos. E hoje, segunda-feira, excepcionalmente, sempre ela está aqui na primeira segunda-feira do mês. Mas mês de julho, para quem está ao vivo, né? Para você que está ouvindo na reprise, pode ter passado esse período. Mas para quem está ao vivo, daqui a pouco, Neuza Miranda, nossa querida nutricionista, especialista em controle de qualidade dos alimentos e também psicologia, nutrição e transtornos alimentares, toxicologia, enfim, doutoranda também. Daqui a pouco, nossa doutora Neuza Miranda, no programa de pós-graduação e difusão do conhecimento da Faculdade de Educação da UFBA. Excelente aí essa abordagem, né, de difundir o conhecimento. E hoje ela vem com Rita de Cássia Paz, que vai estar falando também sobre alergias alimentares, a questão oncológica também, nutrição. Grande tema, não perca, daqui a pouco tem muito bate-papo. Mas antes, Marquinhos e Dudu, antes de sintonizar no tema, nas notícias importantes, vamos sintonizar também, sabe no quê? Na gente, na nossa alma, no nosso interior, e buscar também, amigo ouvinte, essa conexão com a fonte da vida.
Presente para a alma. 27 de julho. Uma bateria perde energia com o tempo. E o mesmo acontece com a alma. Ao me lembrar de meu eu original verdadeiro, consigo conservar e fortalecer minha energia espiritual. Ponho fim aos pensamentos e sentimentos que drenam minha energia e busco apoio na fonte suprema, Brahma Kumaris.
E isso, a nossa energia que vai sendo drenada, né? Com o estresse, com a correria, com as preocupações. Por isso que temos na alimentação saudável, de qualidade, uma fonte também de recarregar as nossas energias. Mas nem só de comida, né? De alimento também, os nossos corpos espirituais e mental também precisa de outros tipos de alimento. Bons pensamentos, boas convivências, boas relações, assistir coisas boas, ouvir coisas boas, é disso que também a gente se nutre, não só da comida, mas precisamos de outras fontes de energia para continuarmos assim, firmes, fortes e determinados nos nossos propósitos. Excelente dia para você com essa mensagem. Já estou compartilhando daqui a pouco, né, Dudu? Compartilhei com os nossos ouvintes lá do Estonia. Mas antes, tem também a boa do dia, notícia e informação para você aproveitar uma oportunidade.
Oportunidades.
A Prefeitura de Salvador está com inscrições abertas para o curso gratuito de montador de sistema fotovoltaico, voltado à qualificação de profissionais na área de energia solar. A capacitação oferece 30 vagas e é destinada a pessoas com 18 anos ou mais e ensino médio completo. As aulas acontecem no Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, o SIM, no comércio. E novos alunos ainda podem se inscrever para participar da formação. O curso faz parte do Treinar para Empregar, que oferece certificados gratuitos aos participantes. Mais informações você já sabe, é só seguir lá o nosso Cardeal FM, o nosso site, ou ficar ligadinho também no Instagram do Em Sintonia, que sempre tem uma novidade por lá também, né, Pache?
Exatamente. Então vai lá no site e fica sempre ligado aqui nas dicas do Dudu. Obrigada, Eduardo. Amanhã você volta com muito mais. E eu quero aproveitar também nessas dicas e oportunidades e dizer que amanhã, gente, tem Biodança às 9 horas para quem está ao vivo, né? Sempre na última terça-feira do mês, Biodança aberta, aula gratuita, experimental, para quem quiser conhecer essa técnica. E à noite, lá na Clínica Gandra, vai ter também uma vivência sobre equilíbrio energético, boas vibrações, gratuito também às 18h30, a Clínica Gandra, que fica ali nos Mares. Vai ser um momento muito, muito bacana. Estaremos lá. Obrigada, Dudu. Até a próxima. E agora já foi esse primeiro quarto de hora aí, né? 15 minutinhos do nosso programa. Fechamos com notícia, com mensagem, com boas-vindas. Agora está na hora de você se preparar e estar aqui conectado com a gente, fazendo as suas perguntas, porque está na hora do Papo Sintonia.
Em sintonia. Papo Sintonia com Patrícia Tosta. Patrícia
Tosta. O Papo Sintonia traz uma especialista em nutrição e saúde, controle de qualidade dos alimentos, psicologia, nutrição e transtornos alimentares, também toxicologia, doutoranda no programa de pós-graduação em difusão do conhecimento na Faculdade de Nutrição da UFBA e também de Educação, né, da UFBA. Professora querida, pesquisadora Neuza Miranda, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso encontro mensal aqui do Em Sintonia.
Bom dia, Patrícia. É uma alegria, como sempre, estar aqui com você, com o Marquinhos aí na produção, com nossos ouvintes, nossas ouvintes e com nossa querida convidada.
Sim, sem dúvida. Rita de Cássia Paz Diz. Rita
Paz Diz.
Isso, é uma nutricionista.
Queria estar com Rita mais uma vez.
É, ela está aqui de novo, né? Já teve um momento incrível falando aí sobre essa questão das alergias. Ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica e fundamentos metabólicos. Criadora do programa de assistência nutricional à criança com alergia alimentar. E como esse programa é interessante, tem feito grandes mudanças. E hoje, com a proposta do tema, apresentem para a gente para que possamos já mergulhar nesse conteúdo, professora.
Bem-vinda aí. Eu convidei a nossa querida nutricionista, mestranda, Rita de Cássia, porque 8 de julho passado, nós temos um dia que é um dia de reflexão, luta e ação, que é o Dia Mundial das Alergias, né? Dia 8 de julho. Claro que nós conversamos muito, eu e Rita, nada a comemorar, ela vai falar um pouco sobre isso, mas um dia de lembrar, de refletirmos sobre algo que acomete a tantas pessoas, muitas vezes invisibilizado, muito desconhecimento, muita desinformação ainda sobre o assunto. Né? É um assunto importante. As alergias alimentares hoje são consideradas um problema de saúde pública. Então é algo que a gente precisa falar, lembrar, não num dia como o dia 8 de julho que passado, mas sempre, quando pudermos, a gente sempre vai estar lembrando e falando, porque nós temos aí problemas graves que podem acometer qualquer tipo de pessoa, tanto crianças como adultos, né? Podem ser acometidos por esse tipo de transtorno, que inclusive pode levar à morte. Nós todos sabemos de casos próximos a nós, ou até muitos
de nós. Sabemos de casos que... próximos.
Que estão nos ouvindo, talvez padeçam de algum tipo de alergia alimentar. Aliás, é até uma boa questão aí para os nossos ouvintes, né, Patrícia? Quem já não teve algum tipo de acometimento? Eu, por exemplo, já tive com um pescado. Uma certa feita, ao ingerir lambreta, eu lembro bem, eu tive todos aqueles sintomas da pele. Rita vai falar bastante sobre isso. Tive aqueles sintomas de pele, de urticária. Chegou um ponto que eu não podia tocar a pele com um dedo, que doía muito. Então, a pele dolorosa, o rosto ficou inchado, os lábios, a boca, essa região aqui, desse terço inferior da face, inchou. Então, isso aconteceu apenas uma vez. Eu já comi lambreta outras vezes, não tive mais nada. Mas é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, Patrícia, em qualquer situação. Num restaurante, num aniversário, numa festa, né? Então é isso. Temos muito a falar. Vamos lá. Vamos em frente.
Vamos lá, então, acolher aqui a Rita, com certeza. Claro que é um dia de alerta, né? Um dia 8 de julho, mas passado a data, é um momento, sim, a qualquer hora, a qualquer momento, não é, Rita, da gente lembrar a importância das alergias, sobretudo as alergias alimentares. Então, queremos aqui te ouvir sobre esse tema. Seja bem-vinda.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cardeal. E bom dia, Neuza, também, a professora Neuza.
Uhum.
Então, é muito importante que a gente anualmente faça esse alerta para que as pessoas consigam entender. Não é uma comemoração, é um alerta, tá? Para que as pessoas fiquem mais atentas às reações alérgicas, principalmente às reações alérgicas alimentares, porque esses eventos podem acontecer a qualquer pessoa.
E aí, já começando assim, tem alguns alimentos que são, digamos assim, não os vilões, mas aqueles que tem mais. Fala-se muito, por exemplo, da questão do ovo, né, amendoim, castanhas, muitos frutos do mar, mas tem um grupo, digamos assim, de alimentos que precisamos, de algumas frutas, abacaxi, kiwi, algumas pessoas relatam, alguns alimentos que são mais, que precisamos ter mais atenção. Ou não tem essa questão? Dependendo aí da reação, pode ser qualquer alimento, Rita.
Na verdade, a gente tem um grupo onde a maioria dos casos eles são classificados, né? Então, tem aquele grupo que a gente classifica como extremamente alergênico, então, com potencial de desenvolver alergias bastante alto. Então, a gente tem nesse grupo grande, né? Que é muito comum a vários pacientes. O leite, a gente tem o trigo, a gente tem o ovo, a gente tem os alimentos oleaginosos, como castanhas, os frutos oleaginosos, né? A gente tem as leguminosas, porque o que as pessoas precisam diferenciar é entre fruto oleaginoso, como a castanha, a noz, e uma leguminosa, que é a soja, que é o amendoim. Então, amendoim não é um fruto, é uma leguminosa. Então, a gente tem na família das leguminosas, como representação maior de potencial alergênico, a soja e o amendoim, né? Agora, nas frutas também, a gente tem uma coleção bem grande de frutos que podem desenvolver alergia, como a banana, que é muito comum, o abacaxi também é muito comum, morango, kiwi. Então, tem alguns frutos que têm um potencial alergênico maior.
Pois é. Quando a gente fala de alergia, a gente fala de uma condição, estamos falando de uma doença mesmo, né? E aí a gente entende como uma doença sistêmica, porque não é só o alimento, outros fatores também, claro que o nosso foco aqui é com relação à alergia alimentar, mas por isso que falamos da importância do 8 de julho, a importância de ter um dia, Rita, e professora Neuza também, no calendário, para a gente trazer esse tema e esclarecer isso para a população. Por que é tão importante? Já falamos dos óbitos, né? E não só isso, as emergências que muitas vezes podem ser solicitadas e às vezes não dá tempo mesmo, né, de salvar aquela vida.
Sim, então a gente não está falando de um único problema, a gente está falando de um problema que é sistêmico, né? É uma reação de defesa, ela é caracterizada hoje como doença porque é um equívoco do sistema imunológico, tá? É um erro do sistema imunológico que faz com que as doenças alérgicas se desenvolvam naquela condição inflamatória. Então, o que acontece, na verdade, é um conjunto de sinais e sintomas onde as pessoas muitas vezes nem sabem que aquilo ali é alergia, mas que ela já sente há um bom tempo sem conseguir identificar. Por exemplo, queda de cabelo. Muita gente nem imagina que determinados problemas capilares possam ter, né, sua base na alergia alimentar. Então, a gente está falando aí de um sinal e sintoma que não é muito observado, né, que as pessoas não levam em consideração. É um tipo de dermatite, né? Então, a gente tem uma série de outros sinais e sintomas, como mau funcionamento intestinal, né, uma série de outras coisas que levam ao desfecho na origem da alergia alimentar, mas que muitas vezes a pessoa só associa a edema de glote, a placas no corpo, então não costuma associar a dificuldade de perda de peso, a dificuldade de ganho de peso. Então, não costuma associar isso à alergia alimentar, na verdade.
Olha, Professora Neuza, fica à vontade, tá? Quando quiser participar também, teve com suas perguntas e comentários, por favor.
Patrícia, é muito mais comum do que a gente pode imaginar, como a própria Rita colocou, mas a gente tem que lembrar o seguinte, são acometimentos que muitas vezes as pessoas têm dúvida. Então, por exemplo, se a pessoa ingere leite e começa a ter um mal-estar, né, desde uma azia, uma má digestão, né, ou a produção de gases, ela supõe que está desenvolvendo alergia. E na verdade, a grande diferença que nós temos que fazer, eu queria até a ajuda de Rita depois, é entre alergia e intolerância. São coisas... pode parecer confuso, mas são coisas distintas. Porque a alergia, como a própria Rita colocou, envolve o sistema imunológico. É como se o organismo brigasse com ele mesmo. Então, ele identifica aquele nutriente, determinado nutriente daquele alimento, como algo nocivo que ele precisa expulsar de qualquer jeito. Normalmente, isso ocorre com proteínas, mas também tem outras substâncias que podem desencadear uma alergia. Por exemplo, os aditivos alimentares. É muito conhecido na literatura o fato de que corantes artificiais, principalmente amarelos e vermelhos, podem produzir, sim, tem alguns estudos feitos sobre isso na Europa, principalmente no Reino Unido, dando conta de que pessoas sensíveis podem desencadear alergia a corante, principalmente aquele corante amarelo, laranja ou vermelho. O mais alergênico chama-se tartrazina. A gente pode, inclusive, Patrícia, identificar no rótulo. No rótulo dos produtos ultraprocessados, então, por exemplo, produtos da couva, sabor abacaxi, né? Ou produtos sabor goiaba. Então, produtos ultraprocessados, como aqueles pacotinhos de refresco em pó, que você só dilui com água e coloca açúcar, por exemplo, né? A gelatina em pó colorida, refrigerante sabor uva, podem conter este corante artificial, a tartrazina, que é um corante extremamente alergênico. Inclusive, essas letras FM, que estão aí logo ao fundo do quadro, da decoração aí do programa, Patrícia, é exatamente nesse tom, é um amarelo cor limão, esse corante. Então, vários e vários produtos ultraprocessados contêm esse tipo de corante. Então, é algo que dá muita confusão, porque as pessoas ficam sem saber exatamente o que elas têm. Então, nesse caso, o recomendado aí para a Rita, que tem muita experiência clínica em atendimento, em atenção nutricional a esse tipo de pessoa, de indivíduos, pode falar um pouco mais sobre a gente, de como é que é a abordagem, a conduta de pacientes que possam apresentar ou intolerância ou alergia, muitas vezes fazem confusão, confundem. Sim. E Rita é aquela que é a detetive, Patrícia, é aquela que vai lá, consegue entender realmente e fazer a abordagem correta daquele quadro específico.
Vamos lá, então vamos ter um pouquinho tempo, 2 minutinhos antes do intervalo comercial, mas depois a gente volta complementando. Mas essa primeira abordagem, até fazer diferenciação. Eu tenho uma alergia ou tenho uma intolerância ao alimento? O Rita, está nos ouvindo?
Estou ouvindo.
Vamos lá, tem um pouquinho de delay aí na nossa comunicação.
Então, a diferença entre os dois eventos, ela não é tão simples de ser verificada, né? Porque os eventos se confundem muito. Até a própria pessoa, às vezes, na hora do relato, ela confunde muito as coisas. Então, só para esclarecimento, o processo alérgico, como Neuza falou, ele envolve sistema de defesa do nosso corpo. Então, é o sistema de defesa do nosso corpo que é acionado no momento em que uma das proteínas do alimento faz esse acionamento, tá?
E o processo de intolerância, o que que é? As intolerâncias, elas podem ser transitórias, tá? Elas podem acontecer após um evento, por exemplo, após uma intensa diarreia, o indivíduo pode pulsar com intolerância a alguns alimentos, por conta que as células intestinais precisam de um tempo para produzir novamente as enzimas que ajudam na quebra. Precisa recompor o microbiota, então precisa ter o trabalho de recomposição intestinal, e nesse momento as intolerâncias podem existir, mas temporariamente. E existem aquelas intolerâncias congênitas, né, que o indivíduo nasce com um potencial baixo de produção enzimática ou produz essas enzimas de forma incorreta. A enzima é como se fosse uma chave na célula que vai lá tentar abrir. Alguns indivíduos fabricam suas enzimas incorretas.
Beleza. Depois do intervalo, nós vamos voltar a falar mais, né, sobre como ficar atento, como detectar se eu tenho ou não alergia a um determinado alimento, quais são os exames que é possível fazer isso e também as formas de tratamento. Voltamos já.
Em sintonia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia. Com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta! Juntos com você e de volta aqui no nosso Papo Sintonia, hoje falando sobre nutrição, também saúde e com foco nas alergias. São nossas convidadas Rita de Cássia Paz, Diz Costa, nutricionista, especialista em nutrição clínica e metabólica, criadora do programa de assistência nutricional A Criança com Alergia Alimentar, e também a Neuza Miranda, que é nutricionista, especialista em controle de qualidade dos alimentos. Falando de nutrição e alergias. No bloco anterior, fizemos essa distinção entre alergia e intolerância. Falamos também dos principais alimentos, aqueles que são, têm mais potencial desenvolver alergia. Agora, tem uma pergunta aqui da Ana que diz o seguinte: essa reação, ela é imediata? Ou podemos comer um alimento, não sentir nada na hora e depois essa reação aparecer? Como que isso acontece, Rita? E depois também, Neuza.
Sim, três perfis alérgicos, tá? Então, a gente tem
alérgicos chamados mediados, que todas as suas reações são por intermédio de uma célula de defesa chamada imunoglobulina do tipo E. E a gente tem os pacientes não mediados, que essas reações são feitas por outros grupos celulares. E tem aqueles com perfil tanto mediado quanto não mediado para determinados alimentos. O que diferencia isso? É o tipo de reação, tá? Então, para os mediados, as reações costumam ser imediatas ou até 72 horas. Isso vai depender de como está esse corpo, né? De como vão ser essas reações. Isso é extremamente individual. Mas para os não mediados, geralmente as reações são um pouco mais tardias, podendo chegar até 72 horas.
Olha aí, né? Então, fica alerta. Às vezes, aquilo que a professora Neuza falava, não há uma associação direta, né? Às vezes a pessoa até fica sem saber. Será que foi aquilo que eu comi? Qual desses elementos, qual desses alimentos que eu ingeri, que eu tive acesso, me causou, de fato, alergia? Então, esse diagnóstico precisa ser também muito com observação. A preocupação que a gente ficou aqui com relação às crianças, né, Neuza? Você tinha falado dos corantes e quantos produtos da indústria alimentícia, sobretudo para as crianças, utiliza desse corantes até como atrativo. E aí, olha aí a exposição que nós estamos fazendo, né? Estamos tendo.
É, Patrícia, eu acho que até a Rita vai poder falar um pouco melhor sobre isso. E muitas vezes o que nós temos são uma combinação de fatores que vai terminar agravando essa situação. Então, por exemplo, Patrícia, em crianças ou mesmo pessoas acometidas de outras doenças que vão também afetar o sistema de defesa do nosso corpo, por exemplo, o próprio câncer. A professora Rita, aliás, é especialista em nutrição oncológica, é bom a gente ressaltar. Então, imagine uma pessoa com algum tipo, com acometimento de algum tipo de neoplasia, de câncer, né? Ela vai estar com o sistema imune já bastante comprometido. Então, se ela tem alguma relação, o organismo dela tem alguma relação com algum alimento, ela já tem uma predisposição genética, ou até não, ou até uma reação individual mesmo, necessariamente não é sempre uma predisposição genética. Então, a situação agrava mais ainda, o cuidado nutricional, a atenção nutricional para com essa pessoa precisa, inclusive, ser bastante maior, que é essa temática que eu gostaria que a Rita pudesse desenvolver um pouco mais.
Ok, vamos ouvir então. Por favor, Rita.
Está aqui discutindo sobre alergias, mas o mundo das alergias é bastante amplo, né? Então, tem pacientes que possuem outras doenças crônicas, muitas vezes diabetes, hipertensão, e que existe a relação também, né, com o agravamento desses problemas, se tiver presente uma alergia alimentar, e o paciente com câncer, né? Eu trabalho já há muito tempo com paciente com câncer, já é um paciente que é considerado um paciente inflamado por si só, então que usa, né, que tem um recrutamento do sistema imunológico muito grande pela luta com a doença, pela luta com as medicações. Então, esse paciente é um paciente, sim, e meus pacientes oncológicos todos fazem triagem para alergia, tá? Se eu notar algum outro processo crônico, como rinite, queixa de gastrite, de mau funcionamento intestinal, já é um gancho para que eu puxe, né, a busca ativa pelas alergias. E o paciente que descobre isso no tratamento do câncer, ele desenvolve muito melhor esse tratamento, porque o que o tratamento do câncer hoje mais preza, né? É a preservação do sistema imunológico, para depois o paciente ainda tentar uma imunoterapia. Então, na verdade, a gente prepara esse paciente para que ele receba todo o restante do tratamento dele. E nada como um paciente estar sem nenhum outro fator metabólico de inflamação, como num tratamento de câncer, né? A gente tem que se preocupar com uma série de coisas dele, com reservas, com o próprio estado metabólico, com o tamanho do tumor, com uma série de coisas. E, além disso, se a gente puder tirar já os alimentos que incomodam ele, que ele não sabia, às vezes, já se torna muito menor essa luta, né? Muito mais leal, eu diria.
Patrícia, desculpa, Rita, Patrícia, desculpa, acho que você ia falar alguma coisa, quer falar?
Não, só dizer, né, o quanto isso é importante. Talvez o tratamento do câncer toma tanto, claro que é um tratamento multi, né, várias profissionais envolvidos, mas está com muito foco ali, no diagnóstico, tratamento, na evolução do câncer, no estado geral, e talvez esse tópico, esse ponto que ela traz agora aí, com essa abordagem da questão das alergias, importantíssimo. Então, se eu já tenho aquele organismo que vai sofrer tanta invasão, né, já está com uma invasão, já vai sofrer tanto com os produtos, com o tratamento, às vezes, da quimioterapia, da radioterapia, então, precisa olhar para isso também, para que ele não tenha mais ainda, fique mais debilitado ainda por essa ação, né, dos alergênicos. Então, que ótimo trabalho aí, esse alerta também, para chamar a atenção das equipes que estão trabalhando com os pacientes oncológicos. Isso é importante que isso fosse um protocolo, né, Neuza? E está também na abordagem a esse tipo de paciente.
Patrícia, eu ia comentar brevemente, só um minutinho, Rita, lembrar da importância dessa abordagem que Rita está nos apresentando. Porque você tem que ver o paciente como um todo, uma abordagem integral, né? Uma abordagem sistêmica e integral. Então, esse paciente precisa ser visto não apenas como paciente oncológico, é um paciente que vai ter algumas limitações, muitas vezes, no aproveitamento nutricional de nutrientes, e com relação a isso, pelo próprio estado inflamatório, né, Rita? Pelo comprometimento desse sistema imunológico, ele vai ter muito mais dificuldade para aproveitar algumas proteínas que vão poder, inclusive, desencadear um processo alérgico secundário a essa doença inicial, que é o próprio câncer. Ou pode, ou a pessoa já pode padecer de algum comprometimento inicial alérgico ou alguma intolerância, e o processo oncológico vai agravar mais aquela condição inicial. Então, o profissional hoje precisa estar atento a essas interações que existem entre são as chamadas comorbidades, né? E que dificultar, né, se não for bem conduzido o tratamento, a abordagem nutricional, pode realmente comprometer um pouco mais a resposta daquele paciente. Eu queria até que Rita comentasse um pouco mais sobre esse tratamento nutricional desse paciente com comorbidade. Então, o paciente oncológico e ao paciente alérgico. Eu me imagino que você deve ter muitos casos aí para poder falar para a gente.
Ok.
Sim, na verdade, eu faço essa triagem, né? Isso não é uma coisa obrigatória na triagem do paciente oncológico, é o que eu diria, é o meu diferencial, né? Porque eu já trabalho com alergia, então eu sei a importância da gente reduzir o potencial inflamatório nesses pacientes. Trabalho com oncologia também desde 2006, né? E a gente, desde 2006 e depois, com o reforço em 2009 do Consenso Brasileiro de Nutrição Oncológica, a gente já tem um papel estabelecido dentro da equipe multi. Né? Na assistência do paciente com câncer, a gente entra também como linha de frente. Né? Muitas equipes multi, eu já participei de duas grandes equipes multi, assim que o paciente recebe o diagnóstico, eles encaminham para a nutricionista, porque a gente vai fazer aquela triagem nutricional inicial. É extremamente importante que as pessoas comecem o tratamento nutricional assim que elas recebam seu diagnóstico. Por que isso? Porque, na verdade, o IbraNutri já dizia isso a gente desde 2006.
Oi. Diga para nossos ouvintes, o que é IbraNutri, as pessoas não vão saber.
É um estudo que a gente tem populacional que indica para a gente que o paciente que chega no ambiente hospitalar, ele, mesmo que aparentemente ele não mostre, ele já apresenta um grau de desnutrição importante. E a desnutrição no paciente oncológico, ela é muito presente, muito presente. E a gente luta para que ele não entre num grau maior de desnutrição. Então, todos os aparatos nutricionais que a gente puder fazer antes, até da cirurgia, antes do começo da quimioterapia, a gente precisa fazer isso para que esse paciente tenha maior sucesso no tratamento que ele vai vencer. Né, no tratamento que ele vai passar e em todas as outras etapas que ele vai ter que vencer. Então, a nutrição entra né, como linha de frente também no tratamento, para proteger esse paciente de tudo que vai vir. Uhum. Né? E a identificação das alergias ajuda muito isso. Muito isso.
E a resposta, tem todo um protocolo que deve ser observado em relação à conduta nutricional, que é diferente da abordagem de terapia tradicional. Então, você Sim. tem que preservar o paciente oncológico, porque, como Rita bem lembrou, ele tem uma tendência a desenvolver uma má nutrição, até uma desnutrição grave, severa. Então, tem que preservar o paciente, dando a ele nutrientes em profusão, adequados, em quantidade, em qualidade e harmonia. Mas tem que lembrar que aquela introdução de nutrientes de alimentos, né, vamos dizer assim, pode agravar ou desencadear uma resposta alérgica. O indivíduo já está com o seu trato digestório sensibilizado. Então, o nutricionista, o profissional de nutrição, precisa estar atento a isso também.
Verdade. Precisa, né, que isso esteja realmente no radar dessas equipes multi, não ser tomado por outras demandas desse paciente e esquecer que existe esse lado também que pode ser olhado, que isso vai trazer mais conforto, mais qualidade e uma resposta melhor também ao tratamento como um todo. Agora, essa questão que chamou também a atenção para a gente, foi uma informação, acredito que nova também para muitos dos nossos ouvintes, essa questão da tendência à desnutrição do paciente oncológico. Não estamos só falando daquele paciente que tem câncer de intestino, né, nessa região. Por exemplo, uma pessoa que tem câncer de mama, ela teria também uma tendência a ter uma baixa da nutrição? Ou independe do local, da área que esse câncer apareça, a questão nutricional do paciente ecológica tem que ser algo que também precisa estar ali no alerta dos profissionais?
Bom, eu começo dizendo, você pegou no câncer de mama, então a gente é bom deixar bem claro. Nem sempre no câncer de mama você vai ver perda de peso. Mas perda de peso não significa que ele não está desnutrido, tá? O que caracteriza para a gente um grau de desnutrição? É a perda de massa muscular e a funcionalidade desse músculo, tá? Então, é a perda de força, é o cansaço que muitas vezes o paciente se queixa. Então, você está vendo aquele paciente até com ganho de peso satisfatório em gordura, mas que a massa muscular ela não está conseguindo se manter em função da demanda metabólica, tanto do tumor quanto do tratamento, tá? Então, no câncer de mama, especialmente, que é um câncer regulado por hormônios também, a paciente geralmente não cursa com perda de peso, tá? Ela, às vezes, até ganha peso em balança, mas a massa muscular dela geralmente fica extremamente comprometida. E é por isso que a vigilância nutricional ela é constante, até no paciente que sobe na balança e o peso não tá caindo. Tá? Mas a parte muscular ela é avaliada constantemente, porque é justamente ela que vai trazer as armas para esse paciente lutar.
Rita, inclusive, frequentemente relatado pelas pacientes, né, no caso de câncer de mama, uma astenia, um cansaço extremo, né, que já é fruto desse, vamos dizer assim, desequilíbrio metabólico, né? A pessoa tem dificuldade até para se locomover em casa, de um cômodo a outro, né? O cansaço, muitas vezes uma dificuldade respiratória, pode acompanhar esse quadro também. Eu queria que você comentasse um pouco, Rita.
Pronto, é isso que eu estava falando, né? Nem sempre o que você vê externamente é o que está refletindo dentro do paciente. Então, é essa visão do dentro que geralmente a gente faz, né, com alguns aparelhos como a bioimpedanciometria ou o manômetro que vai medir a força do paciente. É esse tipo de abordagem que a gente vai olhar para o paciente para que a gente faça o monitoramento o tempo inteiro. Muitas vezes o paciente diz, eu não preciso porque eu não estou perdendo peso, mas se queixa de que não consegue mais subir a escada. É o peso que está fazendo isso, não é o peso, tá? É isso que a gente monitora a funcionalidade da musculatura, porque justamente as pessoas confundem muito, né? O não ver o emagrecimento né? Aquele quadro que a gente tinha anterior de que o paciente com câncer é caquético, né? Extremamente emagrecido, mas nem sempre é assim. Agora, o que a gente tem que ficar vigilante é com essa massa muscular desse paciente, para que ela não se perca sem que tenha sido abordada a sua manutenção.
Importante, né, a gente falar sobre isso, porque a gente tem tendência já a uma automedicação e a venda indiscriminada aí, né, que a gente tem também de vitaminas ou de polivitaminas, né? Inclusive sendo vendidos em mercados, não só na farmácia, e um estímulo cada vez maior. E aí, qual é a ideia? Pensando nesse paciente oncológico e que também tem alergias. Fazer esse uso dessas medicações, olha, eu estou com câncer, então vou reforçar. Acho que é o pensamento logo direto que a pessoa tem. Vou reforçar não só a minha alimentação, mas eu vou tomar ali vitaminas ou suplementação para poder aguentar, né, todo esse tratamento, para meu corpo aguentar. E aí, sem um aval de uma equipe realmente especializada, até que ponto isso, esse uso indiscriminado desses produtos pode interferir na eficácia aí do tratamento oncológico?
Perfeito.
Então, a gente está falando de uma condição metabólica extremamente diferenciada, né? O paciente com câncer, o próprio tumor tem o seu ecossistema de funcionamento. Então, além disso, existem as drogas que envolvem o tratamento. E nesse momento, é extremamente agregador o acompanhamento nutricional, porque muitas falhas acontecem por as pessoas exatamente acharem que vão passar por um processo desse e tem que tomar muita vitamina. Nem sempre isso vai ser bom e isso vai ser extremamente arriscado nesse momento, porque existem drogas que podem ser potencializadas pelas vitaminas ou suprimidas pelas vitaminas e o tratamento não sair do jeito que foi planejado, tá? Então, é absolutamente tudo que vamos fazer com o paciente oncológico, isso é discutido intra-equipe, isso é avaliado se existe a possibilidade de usar ou não, porque, inclusive, tem cânceres onde vitamina A não pode ser utilizada diretamente, vitamina C não pode ser utilizada diretamente. Então, vai depender do caso do paciente, da evolução dele e do medicamento que está sendo utilizado. Né? Estado nutricional vai envolver absolutamente tudo isso. Então, não é qualquer nutricionista que vai mexer com um paciente desse.
Olha.
Não é qualquer autoprescrição que vai ajudar esse paciente, porque até a proteína que a gente vai botar para suplementar, a gente tem que conhecer o aminograma, a gente tem que saber quais são os aminoácidos que estão ali envolvidos. Então, não é simples a dieta de um paciente com câncer, pensar numa estratégia de dieta do paciente com câncer. Então, não é assim, chegou na prateleira, pegou, tomou, vou ficar forte. Não é bem assim.
Esse é o problema, Rita. Esse é o problema que a gente vê, a automedicação. Então, vejam, esse profissional que vai participar dessa equipe multidisciplinar, ou até mesmo no atendimento individual, como é o caso de Rita, que tem muita experiência também com atendimento individual e familiar, né? É preciso ver o indivíduo como um todo, né? Analisar o indivíduo como um todo. Então, você tem uma série de exames, você tem todo um protocolo nutricional a ser seguido e, na verdade, a nutrição oncológica é uma especialidade.
Sim.
Então, o profissional precisa fazer a sua formação e ter o título de especialista para poder se capacitar a participar de uma equipe multidisciplinar ou até para atender em consultório, não é, Rita?
Mesmo no atendimento de pacientes que não são de uma equipe vamos dizer assim, oficial, tá? Eu tenho muito paciente que me encontra pela internet e a gente faz consultas online. Então, esse paciente, eu sempre tenho o cuidado de pedir qual o telefone do oncologista dele, para que a gente possa discutir juntos, mesmo que a gente nunca tenha tido contato, tá? Qual é a melhor estratégia para aquele paciente especificamente. Então, a gente vai ver o tumor, qual é, se existe uma possibilidade, se é um tratamento neoadjuvante, que é aquele que se faz antes da cirurgia, se é um tratamento adjuvante, que é aquele que se faz pós-cirurgia, ou se trata de um paciente em tratamento paliativo. Então, tudo isso eu tenho o cuidado, e as pessoas que trabalham com câncer precisam ter realmente o cuidado de pedir o contato ao paciente, entrar em contato com essa equipe multi e alinhar o planejamento. Não é uma coisa que eu pego o paciente, né? Ah, o paciente recorre a mim pela internet, eu vou só ouvir a história dele. Não é bem assim, né? Você vai ter uma série de exames que você vai pedir que ele te encaminhe, você vai olhar os exames, você vai entrar em contato com o oncologista dele para poder você discutir tudo aquilo que você quer implementar para ele ver se é viável ou não, se ele concorda ou não, porque nenhuma ação no paciente oncológico ela pode ser solta, tá? Ela não pode ser solta.
Exatamente, exatamente pelo que vocês estão dizendo, é algo complexo, né? O paciente oncológico, ele está vivendo ali uma situação complexa, como a gente falou ali, metabolismo ali já, que tem uma situação, uma condição específica. E isso que vocês estão trazendo aqui no programa Estonia de hoje, eu acho que é um conteúdo muito válido, porque faz esse alerta à população. Porque o paciente oncológico, ele pode dizer, bom, mas eu tenho, passei pelo nutricionista, mas que nutricionista é esse? É realmente um nutricionista habilitado, que conhece aquela condição, que foi, tem essa especialização na área de oncologia? Estamos vendo aqui que é diferente, porque acredito que esse manejo, né, não sei se estou falando a palavra certa aí, mas esse trabalho tem que equilibrar vários pratos aí, porque primeiro essa identificação que a gente viu lá no início, é alergia mesmo? É uma intolerância? Antes de tomar qualquer decisão, qualquer conduta aí, e o profissional que tem essa habilidade, ele vai saber fazer. E depois substituir o quê pelo quê, né? Porque a gente viu aí, pode substituir, tirar algum alimento ou alguma substância que está causando a alergia, mas aquele paciente oncológico vai precisar ter essa massa, né? Ele vai ter essa tendência a ficar desnutrido e perder. Então, vou substituir como? E mais ainda, uma coisa que a gente falou aqui, as alergias estão muito ligadas ao sistema imunológico. E aí, será que vai ter que ter também estratégias, Rita e Neuza, para pensar também como ter essa questão imunológica também mais fortalecida? E tudo isso a nutrição vai ter que dar conta disso tudo, a nutrição planejada, né?
Deixa eu comentar aqui rapidamente e passar a palavra à Rita, por causa da experiência profissional dela em clínica, que é muito vasta. E eu creio, inclusive, Patrícia, que nós temos aqui uma das profissionais com maior experiência neste campo aqui no estado da Bahia.
Maravilha.
Aqui está no Brasil. Né, Rita hoje é uma referência na nutrição, nas alergias alimentares e também na oncologia, né? Não só do ponto de vista teórico, porque ela inclusive não é professora, embora ela tenha experiência em ensino também, em nutrição, mas pela própria experiência dela na clínica nutricional. Tá. Então você colocou muito bem, Patrícia, o que se preconiza hoje é uma integração, né? É uma clínica multidisciplinar, como a própria Rita também mencionou, mas somente um profissional, no caso, estou falando do caso do nutricionista, somente um profissional nutricionista com uma especialidade, com experiência clínica nutricional, tem condições de fazer essa abordagem integrada que nós estamos fazendo aqui. Oncologia integrada com a questão do monitoramento das alergias e ou intolerâncias alimentares.
Maravilha. Rita, já é nas suas considerações finais, já, né? Deixe para a gente, portanto, aí essa sua mensagem, concluindo o nosso tema de hoje.
Pronto, só lembrando que como a gente está falando em alergias e câncer, agosto entra agora como agosto branco, né? É para conscientizar do câncer de pulmão, é um dos cânceres que mais causa desnutrição no paciente, e é um dos cânceres bastante afetado pelas alergias alimentares. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. Lembrar que quem quiser encontrar, né, a nutrição baseada em evidência na internet, corre lá e me segue. Eu todo dia estou soltando publicação, né, esclarecendo algum ponto que envolva nutrição e oncologia, e nutrição e alergia alimentar. Atendo online também, quem quiser e tiver algum desses dois problemas que esteja precisando, mesmo longe da gente, a gente consegue fazer esse acompanhamento hoje, né? E agradecer a todos vocês pela oportunidade da gente estar aqui discutindo temas tão interessantes para a população, né? Então, esclarecedor para a população. A população precisa entender a diferença entre os profissionais. Hoje, a nutrição, ela se estratificou tanto quanto a medicina. Então, quem estuda oncologia e alergias alimentares só estuda isso, né? Então, impossível da gente não saber fazer esse manejo da forma correta, né? A gente tem que entender não só do processo da nutrição, mas toda a ecologia tumoral, todas as medicações que envolvem esse paciente, o que, que elas fazem, qual a farmacodinâmica, qual a farmacocinética, a forma dessa droga se comportar no organismo. Então, tudo isso é visto, não é só uma questão nutricional. Eu preciso saber tudo que envolve meu paciente para eu saber qual é a conduta nutricional que eu vou direcionar para ele. E é um trabalho extremamente minucioso, porque o que a gente quer da nutrição? É que a gente dê armas para esse paciente lutar de forma equivalente à sua doença e conseguir o sucesso no tratamento. Né? Então, a gente tem que munir ele de armas nutricionais para que ele tenha um desfecho muito melhor.
E é isso que a gente quer, por isso que esse aprofundamento, esse estudo, né, Neuza? Então, obrigada mais uma vez por trazer essa profissional, essa especialista que se debruça nessa pesquisa e também no atendimento, no acolhimento clínico para trazer essa eficácia no tratamento. A gente só agradece aqui a riqueza desse conteúdo que vocês trazem para a gente a cada mês. Muito obrigada por hoje, até uma próxima. Sim.
Tchau,
obrigada,
tchau.
Neuza. E Rita também, querida, até uma próxima. Marquinhos Santiago, todos os nossos ouvintes, vocês viram, né, gente? Especialidade. Depende do nutricionista funcional, o nutricionista infantil, o nutricionista que está ali, cada um dentro da sua área. E se sua questão é oncologia, alergia, ficamos aí com essa indicação da professora querida, da Rita, né? Diz que esteve hoje aqui com a gente. Obrigada, até uma próxima.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leu Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade.
Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Das mulheres na mira da notícia.
Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor. Esse querer me dispense os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios se o amor são fogos que se acendem sem artifícios? Eu já quis ser bailarina. São coisas que não esqueço.